África.
Enclave feminina.
Música e arte. Olá, amigas e amigos ouvintes deste nosso encontro semanal sobre a mulher na arte em África. Uma saudação de toda a equipa da secção portuguesa da Rádio Vaticano e de Dulce Araújo convosco ao microfone. Hoje vamos falar da mulher africana na arte literária através das palavras de uma jovem escritora e poetisa moçambicana que se define rebelde, interventiva e se faz chamar deusa da África. Ela participou recentemente no festival Rota das Letras, em Macau, onde o nosso correspondente, Carlos Picassinos, a entrevistou. Entrevista em que ela manifesta a esperança de que haja um dia maior equilíbrio na arte literária entre o homem e a mulher em África e no mundo. No âmbito dos pronunciamentos papais e da Igreja a favor de uma participação mais ampla, qualificada e reconhecida da mulher na sociedade e também no mundo eclesial, ouviremos as palavras do representante da Santa Sé, Dom Aúsa, no encontro sobre a mulher, que termina amanhã na sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Fique então na nossa companhia para esta meia hora de emissão em que não faltará música, desta vez música moçambicana de e sobre a mulher. Vamos então ao cerne da nossa conversa de hoje, a mulher africana na arte literária. É que anteontem foi Dia Mundial da Poesia, um dia proclamado pelas Nações Unidas para celebrar uma das formas de expressão e identidades linguísticas e culturais mais preciosa da humanidade. Praticada através dos tempos, em todas as culturas e continentes, a poesia fala aos valores humanos comuns a todos, transformando o mais simples dos poemas numa potência catalisadora para o diálogo e a paz, disse a diretora da Unesco, Irina Bukova. Nessa quadra do Dia Mundial da Poesia, teve lugar em Macau, de 4 a 19 de março, a 5ª edição do Festival Literário Rota das Letras, um festival criado em 2012 pelo jornal macauense Ponto Final. Na edição deste ano, tomou parte, entre outros, a escritora e poetisa moçambicana Dércia Sara Feliciano, mais conhecida por Deusa da África. O nosso correspondente em Macau, Carlos Picassinos, quis saber, entre outras coisas, as razões deste nome.
Deusa da África, como é que escolheu este nome?
Este nome, Deusa de África, surge a partir da construção de um personagem num romance. Cuidado no Reino Celestial é o título do romance. Concebi o personagem como um dos personagens principais do romance e apaixonei-me pelo personagem, decidi reencarnar este personagem e fui assumindo esta identidade. E de lá para cá, todo mundo me chama por Deusa da África, em todo canto, até no trabalho.
O que não é um nome, não é vulgar, mas também é um nome grandioso, não é? Deusa da África.
Penso que é por isso que todo mundo gosta. É diferente. É diferente.
Olha, é ativista cultural, é poetisa. Em quem é que se reconhece quando escreve? A Paulina Xiziane, por exemplo, é um dos nomes de referência, já para não falar em Mia Couto. Como é que se escreve em Moçambique nestes dias, com estes nomes, com esta situação política que se vive no país também?
Em termos de referências, temos várias referências. No entanto, eu comecei a escrever tendo como referência, a nível das poetisas moçambicanas, a escritora Noemi de Souza. Porque comecei a escrever poesia. E porque temos a oportunidade de ler, de interagir com vários escritores de vários cantos do mundo. Fui criando com o tempo várias outras referências, sobretudo os poetas malditos, como o Charles Baudelaire, o Arthur Rimbaud, Paulo Verlaine, quando leu Tremonti, Charles Bukowski. Eu sempre gostei de escritores rebeldes, portanto são os escritores que eu tenho como referência, mas já há vários outros como Ernest Hemingway, Emily Dickinson, William Faulkner nos romances, entre outros.
E porque essa adesão a essa certa marginalidade que essa poesia também representa?
Porque eu identifico-me com esses autores simplesmente porque também sou uma pessoa rebelde. A minha poesia é caracterizada por rebeldia, por sarcasmo, onde eu olho uma realidade, eu olho os factos sociais que ocorrem na minha volta, sobretudo essa problemática toda que afeta a vida nossa como um povo. E a única forma que eu tenho de intervir, de influenciar no comportamento da minha sociedade, é usando o sarcasmo para mostrar que eu não me identifico com estes comportamentos. E fazer o sarcasmo em algum momento implica marginalizarmos, implica debocharmos de todos estes fenómenos que criam-nos este sentimento de revolta, que criam-nos este sentimento com o qual não nos identificamos como seres humanos, com valores, com princípios que devem construir o indivíduo. Mas como artistas nós continuamos a trabalhar no processo de promoção da nossa identidade cultural, porque é o que nós sabemos fazer, fazemos com amor, e aquilo que se faz com amor, não há preço que possa mensurar aquilo que é a nossa vontade, a nossa disponibilidade para continuar a operar no processo da promoção da cultura, das literaturas de Moçambique, para que Moçambique possa ser reconhecido na diáspora como um povo que tem valores e, de certa forma, a gente possa contribuir no processo da criação de uma estabilidade sociocultural, política, econômica. Afinal, a arte, a cultura, a literatura são um meio de divulgação das identidades. É através das artes que o povo fica conhecido, o povo deixa as suas marcas no tempo. E essas marcas é que permitem que as pessoas, independentemente das classes sociais, possam ter interesse em conhecer Moçambique como um país em condições para poder investir, em condições para se viver, para fazer o turismo, entre outras atividades que possam engrandecer a própria nação.
Logo bem cedo, que enquanto dormia, Maria já estava com a incha, perdida no campo de tronco curvado, fazendo valer a sua parte. Na fábrica com escritório, que a mulher já está na liderança. Essa é a mulher moçambicana, que vai vestida de capulana. Essa é a mulher moçambicana, que vai vestida de capulana. Mulher moçambicana,
mulher de hoje em dia, é aquela que não espera ninguém. Luta pelos seus anseios com garra. É a mulher com energias positivas.
Esta é a mulher moçambicana que reúne várias vozes femininas e masculinas. É parte do CD Tributo à Mulher Moçambicana, publicado em 2010 por ocasião do 7 de abril, Dia da Mulher Moçambicana, pela casa discográfica Vidisco. Mas continuemos a ouvir Deusa d'África, que é uma ativista cultural e é atualmente coordenadora da Associação Xitende, fundada na cidade moçambicana de Xai-Xai, em 1996, por alguns escritores. Carlos Picassinos quis saber de Deusa para que serve esta associação.
O que é que essa associação pretende?
A associação tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento da cultura. Ela está sediada na província de Gaza, especificamente na cidade de Xai-Xai. Tem delegações na cidade de Maputo, no distrito de Xokwe, em Lixinga e em Chimoio. Portanto, tem representatividade em quase todo o país. E através da associação temos promovido saraus culturais, festivais internacionais de poesia, concursos de poesia, e concursos interescolares de poesia, lançamentos de livros, várias atividades como feiras do livro, por aí fora. É um meio de promoção das artes moçambicanas.
E há adesão por parte das pessoas?
Há adesão, sim. Há adesão, sim, porque o nosso público-alvo são estudantes, o público em geral. Nós não fazemos a literatura ou as artes no seu todo para os artistas. Fazemos para o público, para o povo. O povo é que precisa de aprender a ler, de aprender a valorizar o livro, conhecer a importância da leitura, de conhecer as literaturas moçambicanas, as artes moçambicanas, para que possam consumir as nossas literaturas de tal forma que influenciem aos outros povos através da valorização daquilo que são as nossas produções literárias.
Fala no plural das literaturas, porque também não há só um povo moçambicano, há vários povos em Moçambique?
Temos várias etnias em Moçambique. Em cada província temos uma etnia e temos também várias línguas locais. Portanto, a produção também é feita em vários cantos, não é? Só para ver a nossa atuação, a nossa estratégia de atuação, não é feita num único campo. Temos várias delegações que atuam em vários cantos do país, por forma a permitir que os potenciais escritores possam fazer parte desta organização e possam surgir mais escritores, independentemente da sua localização, possa-se fazer uma literatura única a partir do contributo de várias pessoas, vários escritores.
É uma voz feminina que fala. A situação da mulher em Moçambique hoje, olhando a partir do ponto de vista da sua condição feminina, mas também do ponto de vista cultural, há uma condição de emancipação ou ainda persiste violência, discriminação, desigualdade?
A promoção da mulher existe. Por parte do governo existe com muita satisfação. Hoje em dia a mulher ocupa vários cargos de destaque. Já tivemos uma primeira-ministra nos anos passados. A mulher hoje em dia ocupa cargos como a presidente da Assembleia da República, é uma mulher. Temos PCAs que são presidentes do Conselho de Administração de Bancos, entre outros cargos que as mulheres ocupam em várias organizações, vários âmbitos, ministras, temos várias mulheres. Infelizmente ainda ocorre a violência e o trabalho que nós fazemos é promover os direitos da mulher, fazer perceber que a mulher também tem direito de sonhar, de construir o seu mundo, de trabalhar. O que falta são as próprias famílias, porque os maiores problemas ocorrem dentro das famílias e muitas das vezes o que ocorre dentro das famílias não é divulgado. Não pode se marginalizar, não se pode ignorar. E quanto à cultura, sobretudo as literaturas, podemos afirmar que o universo feminino na literatura moçambicana, infelizmente, ainda é reduzido. Temos poucas mulheres que fazem literatura. Provavelmente não haja fé por parte delas, uma autoconfiança, de tal forma que possam acreditar que elas podem também construir a literatura moçambicana. E o trabalho que estamos a fazer, que estou a fazer em particular, e outras mulheres, apesar de poucas, é de fazer perceber que é possível a mulher ser um garante na literatura, é possível a mulher promover as artes, É possível a mulher fazer este trabalho e, quem sabe, equilibrar este universo que só é dominado pelos homens.
E vamos a mais uma canção do CD Tributo às Mulheres Moçambicanas, agora com Super Mulher. A cantora chama-se Dama do Bling. Nome de arte? Talvez.
Esta mensagem é dedicada a toda mulher que tem vontade de vencer, que sabe o que quer. Mulher que luta para ter um lugar presente. Mulher que chora, que ri, mostra o que sente. Esta de certeza vai para aquela mulher que mesmo injustiçada não se deixa abater. Mulher de corpo, de alma, mulher dragão, suave como o vento, mas vira um furacão. Mulher mãe, mulher esposa, dona de casa. Mulher que sofre, que chora e que sempre cala. Mulher que sente, que adora, mas nunca fala. Mulher que ama, perdoa e nunca se cansa. Mulher que cuida do lar e aquela que trabalha. Mesmo sem armas, ela está pronta para a batalha. Mulher que vence, que luta e que às vezes perde. E quando perde, levanta a cabeça e segue.
És motivada, adora, esforçada, põe as mãos no ar. Sou uma independente e vamos todos agora se lembrar. Mulher mãe, talentosa, heroína, põe as mãos no ar.
E se tu és uma mulher esforçada, se tu és uma mulher batalhadora, se tu és uma heroína, põe a mão no ar. Esta vai para aquela mulher que está no campo, que levanta logo cedo ao canto do galo, com uma enxada na mão e seu bebê nas costas, enfrenta cada dia com força de leoa. Mulher que transpira o perfume de uma flor, que conhece o sentido de verdadeira dor. Mulher que carrega uma vida no seu ventre, justifica cada ruga com um olhar paciente. Mulher de qualidades, mulher de mil defeitos, mulher de ganhos, de perdas e de muitos feitos. Companheira fiel, sempre estende uma mão. Se mulher é Eva, toda Eva faz o Adão.
És mulher batalhadora, esforçada, põe as mãos no ar. Sou palma independente e vamos todos agora celebrar. Mulher mãe talentosa, heroína, põe as mãos no ar. Sou palma independente e vamos todos agora celebrar.
E agora uma pausa para o nosso momento sobre a Igreja e a Mulher. Como provavelmente sabeis, termina amanhã em Nova Iorque a 61ª sessão da Comissão da ONU sobre a Condição Feminina no Mundo. A reunião, iniciada no dia 13, tem por tema a autonomização económica das mulheres no mundo do trabalho em plena evolução. A reunião da Comissão é um dos maiores encontros anuais dedicados ao Estado de Direito das Mulheres e Meninas no Mundo. Reúne líderes mundiais, ONGs, agentes do setor privado, parceiros das Nações Unidas e ativistas de várias partes do mundo. O tema desta edição tem como pano de fundo os diversos fatores que incidem na construção de economias sãs e duráveis. Fatores como a mundialização, a mobilidade humana, mudanças climáticas, crises humanitárias, crescimentos das economias informais e desigualdades económicas e ainda, naturalmente, também a consciência de que, sem a redução das desigualdades homem-mulher e a autonomização desta última, não se chegará nunca a economias mais humanas. Na mesa dos debates estão temáticas como a igualdade de salários entre o homem e a mulher, do trabalho não remunerado das mulheres a um trabalho decente, eliminação de obstáculos ligados à discriminação da mulher, investimentos para que as mulheres possam ter acesso às chamadas economias verdes e numéricas, etc.
Na sua intervenção, o representante da Santa Sé junto da ONU insistiu na reafirmação da dignidade da mulher no mundo do trabalho. Dom Aúsa partiu de uma análise da situação atual em que, disse, se registra uma crescente precariedade do emprego para as mulheres. Muitas mulheres são expelidas do sistema de proteção e de previdência social. São pagas menos do que os homens, são discriminadas no emprego simplesmente por desejarem ser mãe, por terem que acudir um filho ou um parente ancião. Daí o apelo de Dom Aúsa ao respeito da dignidade da mulher nos lugares de trabalho, na família e em qualquer lugar. Isto também mediante medidas que lhe consintam ter acesso à formação, à propriedade e ao controlo de recursos produtivos. Há também que pôr termo aos abusos, como a exploração das mulheres e crianças pelo sistema de tráfico humano. O representante da Santa Sé na ONU apelou também à responsabilidade do homem, convidando-o a mudar as suas atitudes, assim como muda a condição feminina. Ele cita uma passagem do documento do Papa Francisco sobre a família, Amoris Laetitia, em que se lê: numa época em que as mulheres estão cada vez mais empenhadas em atividades profissionais, é possível, por exemplo, que o modo de ser do marido possa adaptar-se com flexibilidade às condições de trabalho da mulher. Encarregar-se de tarefas domésticas e de alguns aspectos do crescimento dos filhos não o tornam menos masculino, nem significa uma falência, uma cedência ou uma vergonha. É preciso ajudar as crianças a aceitar como normais estes sãos intercâmbios, que não tiram nenhuma dignidade à figura paterna.
Padre Bernardo Suate, voz amiga e apoiante desta emissão África Enclave Feminina, Música e Arte. E à música e arte feminina africana, voltamos para falar com Deusa da África, precisamente da mulher na literatura no continente africano e também do caráter da sua escritura, ela que já tem algumas obras nas livrarias. Ao Encontro da Vida ou da Morte, A Voz das Minhas Entranhas, ambas de poesia, e o romance Equidade no Reino Celestial. Carlos Picassinos abordou com ela estes aspectos.
Escreveu recentemente A Voz das Minhas Entranhas, é assim um livro de poesia, escreve também ficção. Gosta desta designação, uma escritora de intervenção?
Sim, a minha escrita é uma escrita de intervenção social. Também penso que o papel das literaturas é este, de intervenção social. Uma escrita que não intervém naquilo que é o comportamento social, não influencia a sociedade, o seu meio social, penso que não tem muito interesse. Não há muito interesse em nós estarmos a falar só da beleza, das paisagens.
Portanto, não é estético, é mais...
Penso que várias outras pessoas já fizeram e estaríamos a ser repetitivos, né? Há vários escritores clássicos que já fizeram isso em várias outras correntes já passadas. O que nós podemos fazer é através destas referências buscarmos uma nova realidade. Afinal, a escrita é feita mediante o contexto e o nosso contexto é este, de podermos escrever influenciando o comportamento da nossa sociedade no processo de moldar esta sociedade, de construir um homem com cidadania, porque infelizmente parece que com o desenvolvimento tecnológico, ao invés do homem melhorar as suas condições psíquicas e tecnológicas, entre outras, tem a depreciar-se através da desvalorização dos valores humanos, valores sociais, valores morais. E a literatura permite-nos fazer isto, fazer perceber que é preciso resgatar estes valores humanos, valores sociais, valores morais. Afinal, a educação, os bons modos não se compram. Isto tudo é algo com que a gente nasce ou a gente aprende, não é? Mas os bons modos a gente não pode comprar, mesmo que a gente consiga construir um império com tanto dinheiro, com empresas por aí fora. Não há como comprar as boas maneiras, os bons modos. É por isso que é importante que um homem tenha valores para poder ensinar os seus filhos, as gerações vindouras, que vale a pena. Afinal, quando nós vivemos em sociedade, com o espírito de irmandade, fraternidade, só saímos a ganhar. E quando nos isolamos, achamos-nos diferentes, superiores que os outros, saímos a perder. Cada um precisa do outro, e se precisamos um do outro para viver neste meio que se chama meio social, então significa que temos que construir alguns valores que vão nos permitir que a nossa relação de convivência seja ótima, seja uma convivência com um futuro, uma convivência que nos torne felizes.
Isso é um discurso que se pode vincular a uma mensagem universal. Deduzo que não esteja muito à vontade quando fale na sua obra ou de outras como em literatura africana, ou acha que é uma voz africana?
Bom, penso que isso afeta o mundo inteiro hoje em dia. Cada dia que passa, o que acontece no meu país acontece em qualquer outro canto do mundo. Porém, em relação à minha escrita concreta, o que eu reflito na minha escrita é o que se vive no meu país. Afinal, eu falo do meu povo, daquilo que eu vejo no meu dia a dia, das minhas vivências. Sou a voz do meu povo. Pese embora alguns fenômenos, alguns problemas, são problemas em comum com outras sociedades, com outros povos, mas refiro-me ao meu povo.
Um povo em que um dos maiores vocalistas e instrumentalistas, já falecido infelizmente, Fanny Mfumo, cantou também a mulher. Uma das suas canções é Elia, o nome de mulher.
Hoje mato chapoa, mamana ele dia, hoje mato chapoa na mamana. Hoje mato chapoa, mamana ele dia, wenu famisa kuzenya mamana. Wenu famisa kuzenya mamana. Wenu famisa kuzenya mamana. Wenu famisa kuzenya mamana. Hoje mato chapoa na mamana ele dia. Hoje mato chapoa. Mamana el dia, hoje mato chapoa na mamana el dia, 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 el dia. Hoje mato chapoa, mamana el dia, wenu famisa kuzenya mamana. Hoje mato chapoa, mamana el dia, wenu famisa kuzenya mamana.
Mulher na arte, hoje em África, demos voz hoje à escritora moçambicana Deusa da África, 28 anos de idade, pela primeira vez no Festival de Macau, Rota das Letras.
Primeira vez que está aqui em Macau?
É a primeira vez que venho a essa belíssima cidade.
E o que é que lhe está a parecer de tudo isto, este festival, este mundo completamente diferente?
A gente... É fantástico, fantástico, uma oportunidade única de poder conhecer a cidade de Macau, conhecer outros escritores de outros cantos do mundo, super sensacional comprar livros, ver essa diversidade de coisas, iguaria chinesa, coisas muito bonitas e, acima de tudo, o intercâmbio com outros escritores, outros fazedores da arte, por aí fora.
Esta manhã esteve na Universidade de Macau, esteve com os estudantes, como é que foi essa relação?
Foi maravilhoso poder interagir com estudantes, é sempre uma oportunidade única, porque sempre temos uma esperança por dentro, de que naquele meio onde nós interagimos com os estudantes, sempre, provavelmente haja um e outro que possa ser um futuro escritor, há sempre uma esperança de que uma semente possa brotar no seio daquela juventude, mesmo que não seja um escritor, mas que seja um leitor que possa promover as artes. Afinal, o contributo nas artes não é feito só através da escrita, há várias outras vertentes que podem ser usadas para fazer as artes. Pode sair dali um músico, um ativista cultural, um produtor de eventos, ou um leitor, por ser leitor também é um ofício. Afinal, ser escritor também significa ser leitor, não se pode ser escritor sem ser leitor. E ser leitor é a coisa mais maravilhosa do mundo, que infelizmente as pessoas não gostam, mas para o desenvolvimento do indivíduo como um homem de verdade, com H maiúsculo, tudo começa na leitura. E através da leitura nós buscamos oportunidades que o mercado oferece, buscamos meios de sobrevivência e ultrapassamos esta pobreza de que tanto nós falamos.
Obrigado. Fica aqui o elogio do bom leitor, a Deusa da África, uma romancista, poetisa de Moçambique, que também está a marcar presença neste festival.
Sim, sim, mas vou deixar um poema, tenho que deixar um poema, não posso ir embora sem deixar um poema. Numa manhã nervosa, choveu granizo do rosto de uma mulher, exornando por águas diluviais todos os bens que estavam dentro do quarto, desde o colchão sustentado por 10 blocos de cimento, livrochadas de enxadas taxadas na aquisição, capulanas bastante significantes e de diversas cores, katanas, entre outros. Quando um ser em suas entranhas trovejara anunciando a sua existência, o que enervara amanhã, enchendo-a de desgostos e dando-o gosto pelo hedonismo, o que espantara o sol, que durante o preâmbulo do circunlóquio diluvial, num gorro e num cachecol, se agasalhara, passando a lumiar de longe a casa de cabelos loiros, bem barriguda, com a pele enegrecida pelo fumo da panela que alimentava o seu povoado.
Como é que se chama?
O poema chama-se Numa Manhã Nervosa, está no livro A Voz das Minhas Entranhas.
E com esta poesia de Deusa da África, nos despedimos até à próxima quinta-feira com As Mulheres Africanas na Arte. Será, como sempre, das 13 às 13h30, hora de Roma, e para ouvir também ao longo da semana em www.radiovaticana.va. Até breve.
África, enclave feminina. Música e arte.
Minje, moja bu corpo bati, moja bu ujus por meio ai, moja anciana bu. Minje, misti nang pabu respirar, misti nang pabu descansar, misti pabu viver.